de Deus, declaro aberta a sessão. Senhora secretária fará a leitura da ata número 21 de 2016.
Ata número 21/2016. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2016, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara os vereadores higienses. Vendo o quórum, verificado pela presença dos vereadores Aldair Cossetim, Andrei Cossetim Smansky, César Busnello, Claudiomiro Pezeta, Daniel Perondi, Helena Marder, José Ricardo Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos Baichello, Marildo Krombauer, Rosana Tenroller, Rosane Simon e Rubem Jagmin, o presidente e vereador Valmir Seifer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou à secretária que procedesse à leitura da ata 20 do ano de 2016, referente à sessão ordinária do dia 13 de junho do ano em curso, que foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, a secretária leu as correspondências recebidas, entre elas ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e solicitando a suspensão nos trâmites dos projetos de lei encaminhados pelas mensagens número 49 e 59/2016 da Associação dos Moradores do Bairro Glória, convidando para a inauguração da Academia Livre a ser realizada dia 25 de junho do corrente ano, e atestado médico justificando a ausência do vereador Darcy Preto da Silva. Posteriormente, passou-se a ordem do dia quando foi deferido votos de pesar pelo falecimento da senhora Irondina Esclar. Foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes os projetos de lei encaminhados pelas mensagens 71/2016, em substituição ao encaminhado anteriormente em 13 de junho do ano em curso, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 60.646 e das outras providências. 89/2016, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração a contratar em caráter emergencial e por prazo determinado contador e engenheiro eletricista e das outras providências. Com 90/2016, que altera a redação do caput dos artigos 7º e 8º da Lei nº 5.830, de 15 de outubro de 2013, da Outras Providências. 91/2016, que altera a redação do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei nº 5.832, de 15 de outubro de 2013. 92/2016, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz a efetuar cedência de servidores estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo que menciona ao Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração e da Outras Providências. 93/2016, que autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz a efetuar cedência de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que menciona ao Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração e da Outras Providências. 94/2016, que autoriza o Poder Executivo a efetuar cedências de servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo ao Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração e da Outras Providências. E 95/2016, que cria cargo efetivo de médico radiologista. Posteriormente, o presidente colocou em discussão o projeto de lei processo 345/2016, que transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens domiciliares do município de Juiz a área urbana que menciona, autoriza sua permuta por área pertencente a Márcio Alexandre da Silveira Rosário e esposa, transfere da classe de bens domiciliares para a classe de bens de uso comum do povo pertencente ao município de Juiz a área urbana que menciona e da outras providências, acompanhado de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, Finanças, Orçamento e Políticas Públicas. Como não houve interessados em fazer uso da palavra, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade de votos. Também foi aprovado por unanimidade de votos, sem que houvesse interessado em se pronunciar na discussão, o projeto de lei processos 362/2016, que autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$ 300.000 e das outras providências, que contava com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Em seguida, foram aprovados por unanimidade de votos, sem que houvessem manifestações, os projetos de lei processo 381/2016, que denomina de Rua Alberto Balmer a via pública que menciona, e o processo 382/2016, que denomina de Rua Engenheiro Lino Geraldo Frick a via pública que menciona, ambos acompanhados de pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Políticas Públicas, que foi aprovado por unanimidade de votos o requerimento de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, que solicitava em via de ofício ao comandante do 12º Comando Regional de Bombeiros, Major Clayton Fernando Marmite, para participar da sessão plenária ordinária do dia 4 de julho do ano em curso, para falar aos vereadores e à comunidade em geral sobre a destinação de recursos do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski, quem é responsável pelo pagamento das despesas referentes à energia elétrica consumida no Parque de Feiras e Exposições Vanderlei Agostinho Burman. O município de Juiz mantém contrato com alguma empresa para proceder à poda de árvores? Caso afirmativo, informar qual é essa empresa, e caso negativo, informar se há algum processo licitatório em andamento para selecionar a empresa que presta esse tipo de serviços. Dos vereadores Andrei Cossetim Szymanski e César Busnello, qual será o montante de recursos aplicado pelo Poder Público Municipal para custear a passagem da tocha olímpica por Ijuí? Apresentar cópia integral do processo licitatório, assim como dos demais comprovantes e notas fiscais referentes a despesas. Do vereador César Busnello, qual o montante dispendido pela municipalidade mensalmente para custear despesas com aluguel social no exercício de 2016? Quais são as famílias beneficiadas nesse período? Apresentar planilha detalhada relacionando beneficiários com o respectivo custo do aluguel. Qual é o número de matrícula junto ao registro de imóveis de Juiz dos lotes urbanos situados nas quadras 4, 5, 6 e 14 de propriedade do município de Juiz, localizados no distrito de Alto da União? Conforme a resposta do pedido de informação 912/2015, remetida a esta casa através do ofício, enviar cópia das respectivas certidões do registro de imóveis e do vereador. Registros de imóveis. Do vereador Rubem Carlos Jagmin, o que dispõe o memorial descritivo do projeto referente à obra de construção do passeio público na Perimetral Norte, conforme processo licitatório número 951/2014, enviar cópia integral do mesmo. Da mesma forma, foram despachadas favoravelmente as seguintes indicações de autoria do vereador Andrei Cossetim Szymanski: proceder com urgência à limpeza nos arredores do aterro municipal, pois há muito lixo espalhado pelo local. Operação Tapa Buracos na rua Irmãos Peterson, proximidades do condomínio residencial Guarujá. Operação Tapa Buracos em toda a extensão da rua Niterói, assim como na 13 de maio, proximidades da loja Yost e próximo ao entroncamento com a rua Albino Brendler. Do vereador César Busnello, operação Tapa Buracos da rua Alberto Munistock, bairro Munistock, assim como nas ruas São Cristóvão e Carlos Frank, bairro Mastron. Reparos na iluminação pública da rua André Lemansky. Retirar em regime de urgência a lama que se encontra acumulada sobre a rua Vicente Razia, bairro Munistock. E do vereador Rubem Jagmin, providenciar os reparos necessários na cobertura do canal da Avenida Pinheiro Machado, que desmoronou parcialmente em frente ao número 427, trecho entre as ruas Francisco Berenhauser e Marechal Malé. Em seguida, passou-se aos espaços do pequeno e grande expediente. No pequeno expediente, pronunciou-se o vereador César Busnello, explanando acerca da falta de informações com relação ao montante de recursos investidos pelo município na passagem da tocha olímpica, sobre a situação precária em que se encontra a rua Vicente Razia. No espaço do pequeno expediente, somado ao de comunicação de líder de governo, manifestou-se o vereador Marcos Barrichello, lembrando a todos a audiência pública que será realizada dia 23 de junho do ano em curso para discutir o projeto de lei que autoriza o município a integrar o consórcio intermunicipal de tratamento de resíduos sólidos urbanos debatendo ainda as denúncias que estão veiculadas nos sites de notícias da internet sobre possíveis irregularidades na aplicação do recurso do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros e com relação ao custo da passagem da tocha olímpica em Ijuí. Em seguida, manifestou-se no espaço do pequeno expediente o vereador André Costin Szymanski, discutindo, entre outros assuntos, a situação do canil municipal e redondezas do local utilizado pelo município para fazer o transbordo de resíduos sólidos recolhidos em Ijuí, transladados até o município de Jiriguá. Pronunciou-se no pequeno expediente a vereadora Helene Sumarner, defendendo a importância para Ijuí e a programação que envolve a passagem da tocha olímpica, comentando ainda a sua participação no evento promovido pela seccional ijuiense da OAB, relacionado ao pleito eleitoral, entre outros assuntos. No espaço de grande expediente, fez uso da palavra a vereadora Rosana Tenroller, debatendo as reivindicações do Grupo Representativo das Mulheres Deficientes de Ijuí, enaltecendo os benefícios da lei federal, conhecida como Lei Maria da Penha. Nada mais havendo ser tratado, encerrou-se os trabalhos às 19 horas e 40 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidentes e secretários presentes.
Está em discussão a ata número 21/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos a ata número 21/2016. Senhora secretária, fará a leitura das correspondências recebidas.
Ofício 234/2016 do Gabinete do Prefeito. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara. Resposta ao pedido de informação 335/2016 de autoria dos vereadores Daniel Peronde e José Ricardo Adami da Rosa, com base em memorando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Obras e Trânsito e da Coordenadoria de Trânsito de Ijuí, informamos que existem 39 vagas para deficiente físico relacionado a baixos os locais. É feito um cadastro das pessoas com deficiência com mobilidade reduzida quando as mesmas se dirigem à coordenadoria de trânsito e solicitam a credencial de estacionamento mediante comprovação da dificuldade de locomoção, identidade e comprovante de endereço, conforme a Resolução 304 de dezembro de 2008. E não é feito cadastro de veículos, pois o credencial é pessoal e não do veículo. Atenciosamente, Feravante Balim, prefeito. Ofício 02/2016 do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, Delegacia Seccional de Ijuí. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Ijuí. Senhor Presidente, em referência ao ofício 68/2016, recebemos a denúncia da Câmara de Vereadores com preocupação. Entretanto, para podermos averiguar a veracidade e gravidade das acusações mencionadas, necessitamos a indicação dos nomes dos colegas oftalmologistas que assim procederam e ou procedem, assim como dos clientes que os denunciaram. Necessário que seja por escrito com a assinatura dos denunciantes. Atenciosamente, doutora Marília Tomé da Cruz, delegada seccional do Cremers.
Passamos à ordem do dia, deferimos votos de pesar.
Requerimento e votos de pesar da bancada do PDT. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Fauro. Requerimentos, votos de pesar da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. Vereadora integrante da bancada do PCdoB requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Fauro. Requerimento de votos de pesar do vereador Rubem Carlos Jarmin, da bancada do PP. Signatário vereador requer, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento dos senhores João Ávila dos Santos e Ervino Aikoff. Requerimento de votos de pesar dos vereadores Valmir Seifer e Marco César Barrichello, da bancada do PDT. Signatários vereadores requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de votos de pesar pelo falecimento do jovem Michael Gole, das senhoras Amélia Angelina Nel, Denise Cravesduc Menegazzi e Vilma Goy, e do senhor Francisco Fauro.
Colocamos em discussão o projeto de lei requerimentos e moções, processo 096/2016.
Sim. Mensagem 096/2016. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$120 mil e dá outras providências.
Baixas comissões, mensagem 097.
Mensagem 097/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$37 mil e dá outras providências.
Baixas comissões, mensagem 098.
Mensagem 098/2016. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$33 mil e dá outras providências.
Baixas comissões. Mensagem 099.
Mensagem 099/2016. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$33 mil e dá outras providências.
Baixas comissões. Mensagem 100.
Mensagem 100/2016. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$12 mil e dá outras providências.
Baixas comissões, mensagem 101.
Mensagem 101/2016. Autoriza a abertura de créditos adicionais especiais até o valor de R$300 mil e dá outras providências.
Baixas comissões, mensagem 102.
Mensagem 102/2016. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominiais do município a sobra de área urbana que menciona. Autoriza sua alienação para a Sociedade Empresária Limitada, Valdecir Mas e Companhia Limitada e dá outras providências.
Baixas comissões, mensagem 113.
Mensagem 103/2016. Altera o artigo 3º da Lei 5.921, de 28 de março de 2014 e dá outras providências.
Baixas comissões, mensagem 104.
Mensagem 104/2016. Autoriza a redução de carga horária semanal dos secretários municipais mediante a redução proporcional dos subsídios.
Baixas comissões, mensagem 105.
Mensagem 105, 2016, cria cargo efetivo de procurador.
Baixas comissões, mensagem 105, processo 363/2016.
Parecer 072/2016, processo 363/2016 do Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 60.646 e da outras providências. É o projeto de lei substitutivo com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudomiro Pezeta e vereadores Marcos Barrichello e Marildo Kronbauer.
Está em discussão o processo 363/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Suspendemos trabalhos por 2 minutos para que possamos colher as assinaturas dos pareceres.
Parecer 76/2016, processo 402/2016. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Ijuí Geração, de Meia Geração, a contratar em caráter emergencial e por tempo determinado contador e engenheiro eletricista e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, em 24 de junho de 2016. Assinam vereador presidente Darcy Preta da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenholler, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento. E considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudomiro Pezeta e vereadores Marcos Baichello e Marildo Kronbauer. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski, vereadores César Busnello.
Está assinando o Busnello aqui ou não?
Não. Não assinou. Disse que não assinou.
Então, o vereador Busnello não assinou. Vereadores Rubem Jagmin e vereadora Helena Stumarder.
Está em discussão o processo 402/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 403/2016.
Parecer 77/2016, processo 403/2016 do Poder Executivo. Altera a redação do caput dos artigos 7º e 8º da Lei 5.830, de 15 de outubro de 2013, e da outras providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. E ao parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de junho de 2016. Assinam vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, a vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Claudimiro Pezeta e vereadores Marildo Kronbauer e Marcos Barrichello.
Está em discussão o processo 403/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 404/2016.
Parecer 78/2016, processo 404/2016 do Poder Executivo. Altera a redação do inciso 1º do artigo 1º da Lei 5.832, de 15 de outubro de 2013. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação desse projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller e vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, em 24 de junho de 2016. Assinam vereador-presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador-relator Claudimiro Pezeta e vereadores Marildo Kronbauer e Marcos Barrichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas, considerando o interesse público analisado acima do debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, sala das comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador-presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky e vereadora Helena Stumarder e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 404/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 405.
Parecer 79/2016, processo 405/2016, do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a efetuar cedência de servidores estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo que menciona ao Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração, de Meio Geração e da Outras Providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller e vereadores Daniel Peronde, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudimiro Pezeta e vereadores Marildo Kronbauer e Marcos Baichello. Também parecer favorável da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Smansky, vereadora Helena Stumarder e vereador Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 405/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 406/2016.
Parecer 80/2016, processo 406/2016, do Poder Executivo. Autoriza o Departamento Municipal de Energia de Juiz de Mei a efetuar cedência de servidor ocupante de cargo de provimento efetivo que menciona ao Departamento Municipal de Energia de Juiz Geração, de Mei Geração e da Outras Providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos ao debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, a vereadora vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, vereadores Daniel Peronde, Luiz Varaschini e Marcos Baichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adami da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudimiro Pezeta e vereadores Marcos Baichello e Marildo Kronbauer. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Ijuí, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, Vereador vice-presidente Andrei Costin Szymanski, vereadora Helena Stumarder e vereador Rubem Jagmin.
Está em discussão o processo 406/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 407/2016.
Parecer 81/2016, processo 407/2016 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a efetuar cedências de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo ao Departamento Municipal de Energia de Juí, Geração, de Meia Geração e da Outras Providências. Parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Considerando os fundamentos legais e constitucionais ora expostos e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de junho de 2016. Assina o vereador presidente Darcy Preto da Silva, vereadora, vice-presidente e relatora Rosana Tenroller, vereadores Daniel Perondi, Luiz Varaschini e Marcos Barrichello. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. Considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Junho, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora vice-presidente Rosane Simon, vereador relator Claudimiro Pezeta e vereadores Marildo Kronbauer, Marco César Barrichello. Parecer favorável também da Comissão de Políticas Públicas. Considerando o interesse público analisado acima o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar este parecer de forma favorável à aprovação deste projeto de lei. É o parecer, Sala das Comissões da Câmara Municipal de Juiz, 24 de junho de 2016. Assinam o vereador presidente e relator Aldair Luiz Cossetim, vereador vice-presidente Andrei Cossetim Szymanski, vereadora Helena Stumarder e vereador Rubem Carlos Jagmin.
Está em discussão o processo 407/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento número 020/2016.
Requerimento 20/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Vereador, requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja convidado o coordenador de esportes do município, Sr. Rogério Dirks, para participar de uma sessão plenária ordinária para explanar aos vereadores e à comunidade sobre as atividades desenvolvidas e planejadas pela pasta.
Está em discussão o requerimento número 20/2016. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente o anteprojeto de lei, indicações que a senhora secretária fará a leitura e também pedidos de informação.
Anteprojeto de lei de autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT. Institui o programa Saúde e Meio Ambiente, que dá destino correto às carcaças de animais mortos de pequeno, médio e grande porte. Anteprojeto de lei do vereador, de autoria do vereador Marcos César Barrichello, da bancada do PDT. Autoriza a aplicação de dispositivo temporário de redução dos valores das taxas de licenciamento ambiental municipal para atividades de suinocultura. Indicação 68/2016 do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: Operação Tapa Buracos e revisar a iluminação pública das ruas Henrique Luiz Hoffmann e Aracaju. Indicação 69/2016 do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito das seguintes indicações: Operação Tapa Buracos na rua Siqueira Couto, proximidades da interseção com a Avenida Pinheiro Machado, uma vez que existem muitos buracos no local, prejudicando o trânsito de veículos. Indicação 70/2016 do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: revisar a iluminação pública em toda a extensão da Avenida Porto Alegre, assim como da Rua Pernambuco, proximidades do entroncamento com a Rua Olavo Bilac, uma vez que grande quantidade de lâmpadas permanece ligada durante o dia e outras tantas não funcionam. Indicação 71/2016 do vereador Andrei Kostinsmansky, da bancada do PP. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder à condução e manejo adequado das árvores na rua Guanabara, pois muitos galhos invadiram a via, prejudicando o trânsito local. Indicação 59/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envia ao senhor prefeito das seguintes indicações: Operação Tapa Buracos na rua Rio Grande do Norte, bairro Glória, assim como nas ruas Vitório Lupe e Dr. Amadeu Weiman, no bairro Lambari. Indicação 60/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: Operação Tapa Buracos na Avenida Brasil. Indicação 61/2016 do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: proceder roçada na vegetação existente na área pertencente à municipalidade, na linha 5 Leste, onde se localiza o antigo lixão, visto que tem prejudicado o trânsito de caminhões e demais maquinários agrícolas que necessitam se deslocar pelo local. Indicação 62/2016, do vereador César Busnello, da bancada do PSB. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: patrulhar e cascalhar a travessão 42 que liga as comunidades da linha 8 Leste, Floresta, ao Santana, uma vez que a estrada encontra-se intrafegável. Indicação número 1/2016 do vereador Claudomiro Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envio ao senhor prefeito das seguintes indicações: Operação Tapa Buracos na rua Professor Roberto Reber, trecho compreendido entre as ruas Siqueira Couto e Aristeu Pereira. Há muitos buracos e o trânsito de veículos resta prejudicado. Operação Tapa Buracos no asfalto da rua Jorge Leopoldo Weber em toda sua extensão. Operação Tapa Buracos ou recuperação do calçamento na rua Irmãos Gressler, trecho entre a Avenida Getúlio Vargas e Rio Grande do Sul, pois o calçamento existente está em péssimas condições de trafegabilidade, prejudicando o trânsito das pessoas que da via fazem uso. Indicação número 2/2016 do vereador Claudimiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais envia o senhor prefeito da seguinte indicação: construção de uma parada de ônibus na IRS 242 no acesso à Vila Itaí, pois a mesma foi danificada em um acidente e até então não foi recuperada. Indicação 3/2016 do vereador Cláudio Miro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto e ou recuperação do calçamento da rua João Correia, rua principal de acesso ao bairro Tancredo Neves, que a via se encontra em más condições de trafegabilidade. Indicação 4/2016, do vereador Claudimiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto e ou recuperação do calçamento na rua Ernesto Mitzel Filho, trecho entre a Avenida 21 de Abril e Rua das Chácaras, pois a mesma encontra-se em más condições. Indicação 5/2016, do vereador Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia o senhor prefeito da seguinte indicação: recuperação e ou reconstrução de uma ponte localizada na estrada da linha 8 Norte, próximo à sociedade Atirador Estel, uma vez que a mesma encontra-se interditada e está inviabilizando o transporte escolar, além do tráfego de usuários daquela localidade. Indicação 6/2016, do vereador Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao prefeito da seguinte indicação: conserto em iluminação pública da rua Pedro Osório Guinfritz, pois o trecho entre a Avenida Coronel Dico e Jorge Leopoldo Weber, várias luminárias encontram-se queimadas, aumentando o perigo de assalto às pessoas que por ali transitam. Melhorias na iluminação do estádio poliesportivo, pois muitas pessoas usam aquele espaço para praticar caminhadas durante a noite e a iluminação do local é fraca. Indicação 7/2016, do vereador Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: reforma da ponte localizada na linha 7 Norte, proximidade da propriedade de Admar Schreiber e residência da família Freudenberg, pois a mesma encontra-se em condições precárias, oferecendo perigo às pessoas usuárias daquela comunidade. Indicação 8/2016, do vereador Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto e encascalhamento das travessas da estrada que dá acesso à ERS 342, saída para Catuípe, pois a reivindicação dos moradores daquela localidade é antiga e até o momento não foi atendida. Indicação 9/2016, do vereador Claudimiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto na iluminação pública com troca de lâmpadas queimadas da rua Olavo Bilac, bairro Cis Brasil, pois existem várias lâmpadas queimadas. Indicação 10/2016, do vereador Claudimiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto ou recuperação da travessa Oswaldo Cruz, no centro, pois a mesma se encontra em péssimas condições de trafegabilidade. Indicação 11/2016, do vereador Claudimiro Gabi Pezeta, da bancada do PDT. Signatário vereador, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação: conserto no calçamento da rua Pedro Tostenberg, trecho compreendido entre a Rua do Comércio e Jorge Leopoldo Weber, pois na mesma foram abertos buracos pela Corsã e até o momento ainda existem no local muitos buracos prejudicando o trânsito. Indicação 7/2016 da vereadora Rosane Simon, da bancada do PCdoB. A signatária vereadora solicita a vossa senhoria nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Conserto de buraco na rua 14 de julho, proximidade do número 263. Este pedido faz-se necessário, pois o referido buraco se encontra em uma vaga para estacionamento, o que acaba dificultando a localização do local pelos motoristas. Indicação 18/2016 do vereador Rubem Carlos Jagmin, da bancada do PP. Signatário vereador, solicita a vossa excelência nos termos regimentais, envia ao senhor prefeito da seguinte indicação. Operação Tapa Buracos na Avenida Salgado Filho, bairro Getúlio Vargas.
Passamos os espaços destinados ao pequeno expediente. Está com a palavra o vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhora secretária, vereadoras, vereadoras, imprensa, escrita e falada, público em geral. Temos essa tribuna hoje trazer uma preocupação, uma reivindicação em relação a uma política pública mal feita, mal educada, enfim. A questão é em relação aos animais. Nós fomos procurar no nosso gabinete em três locais da cidade de Juí, uma no Alvorada, outra próximo ao posto do Ganso, outra no Modelo, e o mais crítico que ocorreu foi no bairro Tomé de Souza, com a mortandade dos cachorros. Então, indícios de cachorros envenenados, onde anoitecem e amanhecem mortos, é lamentável esse tipo de costume, de hábito ou algo que não vem à consciência nossa dos seres humanos contra esses animais que não têm defesa a ser. Então fica lamentável ver uma senhora que está cuidando vários cachorrinhos, que está adotando de rua, e chorar, se lamentar, procurar os órgãos públicos socorro para tomar medidas cabíveis. Sabemos que aqui nessa casa tem defensores também nessa parte e esperamos fazer algo a mais. E também, por incrível que pareça, a sequência disso, eu já vim trazendo um anteprojeto, qual eu representei novamente essa casa, lá em 2013, e até hoje não foi feito nada sobre a designação dessas carcaças. Esses pequenos animais mortos, cachorros, gatos, vacas, bastante cavalo morrendo por aí, então nós não temos uma designação correta. Não é correto hoje atirar em qualquer lugar, como muitos a gente vê por aí nas valas, beira de mato, rio, coisa assim, ou enterrar em qualquer canto. Então nós temos que achar um local adequado. A gente já foi ao executivo, nós novamente vamos voltar ao executivo amanhã com esse anteprojeto, onde vou falar com o secretário e o encarregado da coordenadoria. É sobre a designação correta dessas carcaças. A gente está propondo a incineração, que é considerada e testada pelos órgãos competentes, pelo IBAMA, pela BNT, pela Envisa. Então, não é uma queima, é uma incineração onde vai sobrar somente as cinzas, coisa semelhante e igual ao aparelho do ser humano hoje. Próprio hoje que é feito o crematório do ser humano. Então, para animais também, seria o mais adequado e mais correto para que não venhamos contaminar o meio ambiente. Sabemos que esses animais colocados ao meio ambiente, eles trazem vários tipos de doença quando colocado lá numa forma de leptospirose, heptospirose, toplosmose, brucelose, enfim, muitos outros tipos de doenças. Então, acho que é preocupante essa saúde pública de nós realmente fazermos, e vamos realmente, a partir de amanhã, sentar com o nosso governo para tomar devidas providências. Outra questão, uma questão que muito se fala sobre a tocha olímpica, fogo olímpico. A comunidade está batendo muito nisso aí na mídia ultimamente. Então, essa é uma questão bastante de valores, de cultura. Eu acho que é uma questão de cultura. Uma questão de cultura, de história. Não é tocha olímpica, coisa. Fogo olímpico, meu presidente. Fogo olímpico vem lá da antiga Grécia. Isso é uma questão histórica, que nós resgatar aquela chama que vem trazido, foi trazida lá por esse pessoal antes de Jesus Cristo, onde eles traziam isso a pé. Faziam quilômetros a pé para levar de um povo para o outro aquele fogo. Hoje vem aí, nos últimos tempos, a Alemanha lançou a tal de tocha olímpica e está trazendo em todas as cidades. Nós temos o privilégio de receber na nossa cidade, fomos contemplados com esse fogo que vem a engrandecer a comunidade que está aqui presente, que vem a engrandecer nossos alunos. Oxalá, eu passei em vários pontos, lá numa creche onde tem criancinhas, lá tem o símbolo olímpico. Coisa maravilhosa, está contagiando muitas pessoas. Então, isso é uma questão. E é uma questão que o nosso executivo trouxe, são os valores. Os valores são simbólicos. Valores de R$10.350 para trazer essa tocha para o município de Juiz. Simplesmente uns valores simbólicos que foram até cogitados por parlamentares dessa casa, que eram os habitantes. Não, são valores que têm para alocação de palco, um palco que vai dar R$1.400, sonorização R$1.800, e aí vai nas grades, faixas. Então é um valor realmente, se vai voltar pela educação, pela cultura e pela história que resgata da antiguidade. É um valor bastante acessível, que nós merecemos como cidadão juiense, e vai ficar na história do nosso município de Juiz. Isso aí, senhor presidente, muito obrigado.
Muito bem. Ainda no pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Helena Estumar, da bancada do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, comunidade que nos prestigia na noite de hoje, eu quero aqui lembrar, senhor presidente, que nós, na última sexta-feira, estivemos representando essa casa na Unijuí, juntamente com o vereador Daniel, o primeiro Fórum Estadual do Leite, onde estava presente o senhor governador do estado, secretários, deputados, e que foi assinado um decreto, uma lei do leite. Por quê? Para não haver mais fraude, para conter toda essa problemática que nós temos com o leite estragado, leite adulterado. E durante o resto do dia, aconteceu oficinas com os produtores, com os técnicos veterinários, onde foi um dia bastante rico e com muito trabalho para os técnicos, informando sobre a cadeia produtiva do leite, o transporte. Então, repassando para o senhor presidente, que a gente fez parte desse momento, em que tinha mais de 400 pessoas presentes na Unijuí, e que foi muito importante para todos nós. E a nossa cadeia leiteira aqui é a primeira do estado, e o estado é o segundo produtor de leite do país, só perde para Minas Gerais. Então, nós temos que nos esforçar, fazer com que o leite que é produzido chegue ao consumidor com qualidade, né? Estou aqui também convidando toda a comunidade e os nossos colegas vereadores, vereadoras, para uma reunião sobre a Frente Parlamentar pelo Fim da Violência contra a Mulher, que foi instituída em 2015, e que nós estaremos, então, avaliando um regimento para que a gente, de fato, concretize esse trabalho, porque o Poder Legislativo não pode ficar omisso a tantas outras entidades que acontecem em defesa da mulher. Então, o convite é para quinta-feira, às 9:30 da manhã, nesta casa, onde nós estaremos, então, trazendo à comunidade o regimento, mas no sentido de que podemos acrescentar, melhorar, né, entre os presentes, para que o Poder Legislativo possa também contribuir de alguma forma no sentido de coibir a violência contra a mulher, principalmente no nosso município. Era isso, senhor presidente, muito obrigada.
Comunicação de liderança da bancada do PSB, está com a palavra o vereador César Busnello.
Prezados vereadores, vereadoras, presidente desta casa, Chico Saiper, comunidade que aqui se encontra, eu quero ocupar esse espaço de comunicação, de liderança, nesta linha que a vereadora Helena Stumarder falava sobre a questão da cadeia produtiva do leite, que tem sido objeto de provocação e de insistência por parte da sociedade civil, em especial a Unijuí, através do reitor Martinho Kelme, e informar os colegas vereadores que eu estarei protocolando na próxima semana, na segunda-feira, a criação de uma comissão especial para aprofundar o debate e alternativas sobre essa questão do leite aqui na nossa região noroeste do estado, principalmente aqui no município de Juiz. Então, eu falava há pouco com o reitor da universidade e indagava ele sobre a importância de criar uma comissão especial aqui na Câmara de Vereadores, e ele dizia que é de extrema importância que nós, enquanto representantes da comunidade, do povo, estejamos cientes e informados sobre essa questão da cadeia produtiva e que possamos aqui na Câmara de Vereadores debater e aprofundar de forma qualificada alternativas que viabilizem ou que viabilizem, que melhorem, que qualifiquem esse tema, essa política pública tão importante que é a produção do leite. Então, na segunda que vem, estarei protocolando nesta casa, essa comissão especial, o presidente Chico Saiper, para que nós, vereadores, aí formemos uma comissão e possamos debater de forma a dialogar com a sociedade, dialogar com as instituições, dialogar, enfim, com toda a comunidade sobre essa questão tão importante que é o leite para a nossa região.
Também quero aqui fazer um registro, meu caro vereador Busnello, que na última ida a Porto Alegre com o prefeito municipal, onde fizemos um convite ao governador e à presidenta da Assembleia Legislativa para se fazer presente na Espejuí, visitamos então o nosso secretário de obras, Gerson Burman, onde se procurou através da secretaria algum recurso para auxiliar os nossos pequenos produtores nas melhorias das estradas. Prefeito se desloca, então, nesse momento a Porto Alegre, assinando o convênio onde o Estado disponibiliza R$80 mil para a contratação de caminhões para distribuição de cascalho e também está sendo liberado por um período de 30 dias uma retroescavadeira hidráulica do Estado para auxiliar esses pequenos agricultores. Então, a partir de amanhã está sendo assinado esse convênio com o Estado do Rio Grande do Sul. Ainda no pequeno expediente, está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer, da bancada do PDT.
Nobres colegas vereadores e vereadoras, o que me traz essa noite a me pronunciar na tribuna dessa casa é um relato muito triste de um fato acontecido de sábado para domingo, de uma menina de 3 anos de idade que veio a falecer em Porto Alegre, aonde a mesma tinha diagnosticado uma doença maligna, o conhecido câncer, com 3 anos de idade. O que me entristece é que as pessoas não são mais humanas, e sim só pensam no dinheiro. Sabe, é de entristecer de tu falar uma funerária de Juiz contratada pela família, deslocou-se a Porto Alegre para trazer o corpo desta menina a Ijuí. Chegando no Hospital Conceição para trazer o corpo, teve uma negativa por uma enfermeira plantonista deste hospital de Porto Alegre, dizendo que esta funerária não era credenciada. E sim, para quê? Para uma funerária credenciada junto ao Hospital Conceição de Porto Alegre, trazer o corpo até Ijuí, com um custo 3 vezes maior do que o custo desta funerária que se deslocou até a cidade de Porto Alegre. A família, com uma perda lamentável dessa criança de 3 anos, que já fazia mais de 15 dias que estava em Porto Alegre entubada, para tentar ver se salvava, e não conseguiram. Aonde os relatos da família passados a mim, estive em contato sábado e domingo estive no velório dessa criança, que as funerárias, junto à funerária de Juí, diziam assim: olha, se você não conseguir retirar, o hospital vai pedir para nós retirarmos ela e vai ser enterrada em Porto Alegre como indigente. Vocês vejam só a que ponto que nós chegamos nesse mundo. Vai para cá, vem para lá, os familiares ligando. Fiquei com muita pena dessa funerária de Juiz que estava lá, viajou a manhã inteira para chegar a Porto Alegre, para depois não poder retirar o corpo. Vocês sabem o que aconteceu? Para trazer o corpo a Ijuí, essa funerária teve que pagar R$500 para uma outra funerária credenciada ao Hospital Conceição, para tirar o corpo, para liberar o corpo, depois de 3 horas e meia tentando, para 2, 3 quadras adiante, essa funerária passar o corpo, para essa funerária de Ijuí trazer o corpo a Ijuí. Então, vocês vejam se tem cabimento uma situação lamentável dessas que aconteceu no Hospital Conceição em Porto Alegre. Não tenho o nome da enfermeira que fez todo esse ato de negativa para liberar o corpo dessa menina para a funerária de Ijuí, alegando o não credenciamento. Para quê? Por dinheiro. Por isso que eu digo aos meus colegas, vereadores e vereadoras, e essa nossa plateia que nos assiste: viver a vida sem ganância, eu acredito, falando em mim, é muito melhor, muito mais bonito, do que viver a vida usurpando da desgraça dos outros. As pessoas que estavam nesse velório domingo, não teve uma que não chorou vendo esse pequeno corpo dessa menina de 3 anos morta e passar por uma situação vexatória dessas em Porto Alegre, que o corpo podia ter chegado 3 horas e meia antes aqui para que pudesse ter sido velada com mais tranquilidade, para os familiares de longe vir acompanhar o velório. E ainda mais, tinham congelado já o corpo dessa menina lá no necrotério em Porto Alegre. Para quê? Se quando veio a óbito, foi comunicado à funerária, em 5 horas e meia a funerária já estava lá para resgatar o corpo dessa menina. Então, dá para a gente pensar, refletir, viver em harmonia, não com mágoa, não com raiva, e viver uma vida tranquila. Agora, o dinheiro é a desgraça da nossa humanidade. Era isso, senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras.
Ainda no pequeno expediente, está com a palavra a vereadora Rosane Cima, da bancada do PCdoB. Juntamente com o grande expediente.
Senhor presidente, colegas vereadoras e vereadores, comunidade que acompanha essa sessão, imprensa, secretário Nelsinho. Toda segunda-feira nós procuramos trazer aqui sempre algum colega aqui, tanto questões que está sob nossa ingerência ajudar a resolver, questões que nós trazendo a denúncia ou através da nossa fiscalização e acompanhamento do trabalho do executivo possamos conseguir melhorar, enfim. E ouvindo aqui o colega Cossetim, bombeiro, eu coloco então no primeiro ponto aqui do que eu gostaria de falar, essa questão dos animais. Faz alguns dias, nós tivemos aqui, no final do mês passado, na tribuna popular, o representante do GICAI, que é o grupo de acompanhamento, enfim, cuidado com os animais, e ele falava com muita euforia daquela pessoa que efetivamente vive a sua vida em função da causa animal, para melhorar as condições, enfim, que vivem os nossos animais de rua, especialmente. E já a lei que nós aprovamos aqui, em função de tanto tempo que se debate essa causa, assim como também a questão da moradia, que eu vou falar em seguida, foi aprovada nessa casa aqui em 2013. Depois de muito debate, audiência pública, TAC do Ministério Público, e a gente consegue verificar que ainda aquela legislação que teve uma luz, como se diz, quando a gente era criança, a gente dizia, eu te dou uma luz de tantos metros, vai correndo que eu consigo te alcançar. Essa lei teve uma luz de 18 meses para entrar em vigência, em vigor. Mesmo passado esses 18 meses, nós ainda estamos sem uma política efetiva de cuidado, de diminuição dos problemas vividos pela sociedade e pelos animais por conta dessa negligência. E a gente, nos vários debates que fizemos, nós sempre dissemos o seguinte, que a causa animal é uma questão de saúde pública, porque nós sabemos, e aqui temos pessoas que convivem em bairros, não só quem mora no centro tem o seu animalzinho, mas quem vive nas casas, enfim, tem os seus animais, e toda pessoa tem não só o direito de ter o seu bichinho, como também tem direito e precisa ter a responsabilidade de tê-lo com saúde. Então é fundamental, assim como nós cidadãos temos o nosso SUS, que conquistamos, não é nenhuma dádiva de nenhum governo, foi conquistado pelo povo, também o cuidado com os nossos animais devem ter um atendimento público, especialmente para pessoas com renda até uma faixa salarial que precisa desse atendimento público. Aí o Alexandre Reicher, naquela fala que ele fazia, ele dizia, olha, das tantas iniciativas que nós tivemos, ainda não tivemos êxito em nenhuma, o poder público não conseguiu resolver. Tem o canil, que é aquela situação lá, já se gastou tanto valor lá do lado do lixão, né, ainda tem 30 e poucos, pelo menos, cães lá, que estão razoavelmente bem cuidados, enfim, mas por conta, a partir de um debate com a promotora, foi então a Coordenadoria de Proteção Animal conseguiu, o prefeito conseguiu um espaço público pago pelo município, onde se faria esse cuidado mais emergencial com os animais. Sabemos, e dito pelo Alexandre, que hoje, quando, eu pergunto para vocês que estão aqui, quando todo dia nos acontece isso, nós vimos um bichinho ser atropelado, ou um animalzinho que nós temos lá em casa, passa por um problema X, nós nos referimos a quem? As pessoas não podem pagar 200, 300, 400 reais para uma castração. A coordenadoria tem não tem conseguido fazer isso. E aí que eu trago aqui, na última reunião em maio do CONSEMA, Conselho de Meio Ambiente, o prefeito participou dela e pediu que fosse usado do recurso do Fundo de Meio Ambiente para realizar castrações emergenciais. Né? Isto foi lá em maio e até agora não se tem um encaminhamento sobre isso. Essa semana, quarta-feira de manhã, vou lá visitar o secretário de Meio Ambiente para conversarmos sobre isso. Mas as pessoas que estão vinculadas às três entidades que cuidam dos animais aqui em Juí, a APV, a AI e a AGICAI, dizem que se o município usasse uma estrutura que eles inclusive sugeriram, onde se pudesse fazer um local, segundo eles, lá onde está a coordenadoria, não tem local adequado para fazer uma salinha cirúrgica, para atender esses cães. E eles têm algumas propostas para, inclusive, fazer parcerias, algumas clínicas. Eu sei que a grande maioria quer ganhar dinheiro, como o colega falou aqui há pouco, de outra situação. Nós vivemos no mundo capitalista, as pessoas vivem, os profissionais vivem do lucro, enfim, mas tem outras saídas que, a partir da iniciativa do poder público, com essas entidades, nós podemos resolver. Aqui na ata, foi aprovada a destinação de 110 mil para castrações em clínicas particulares. Segundo esse pessoal das associações, com este valor, nós poderíamos fazer de uma forma mais eficiente, achar uma situação mais definitiva para essa questão, né? Enfim, então, eu penso que nós temos aqui em Juí uma frente parlamentar para discutir essa questão, né? Eu acho que nós temos que reunir com o poder público para nós achar uma saída para isso. Eu sei que precisamos ter recurso para todas as áreas, mas isso aqui, agora eu quero fazer um gancho com a questão da habitação. Isto aqui nós estamos debatendo desde 2009, pelo menos, que é quando eu assumi aqui o meu primeiro mandato, e ainda estamos sem resolver essa situação. E continuamos vendo os cães, os gatos. Não se fala, então, se cão a gente já tem dificuldade, imagina os pobres dos gatinhos, que são praticamente invisíveis, principalmente de dia. À noite é que eles saem peregrinar, procurar comida. Nós não temos uma política eficiente para extirpar esta proliferação. Os bichos, quando não são castrados, se proliferam na rua e trazem, sim, problema de saúde para as nossas crianças, para as nossas famílias que convivem com eles. Também essa questão da habitação. Eu lia numa matéria dos jornais locais a questão dos cidadãos e cidadãs que estão aqui hoje, inclusive, daquela ocupação que teve no 15 de novembro, tivemos tantos outros problemas aqui no nosso município. E falando com as famílias aqui presentes, fazem 4 anos, cidadãos que estão aqui a nos ouvir, que essas famílias estão no aluguel social. O aluguel social é para ser, usando uma expressão aqui simplória, como temporário, é como alguém que está num local, uma espécie de casa de passagem, onde eles possam viver até que a solução seja dada pelo poder público. E estão lá sem perspectiva de resolver esse problema. Então, a gente vê que aquela ocupação foi pedida, a reintegração de posse por parte do município, mas tem construções lá. Tem famílias que construíram dos ocupantes. Não estou aqui dizendo se é legítimo ou não, mas tem casas construídas, inclusive, com um material mais permanente, que é o tijolo, né? E estas famílias estão ainda esperando, sem uma alternativa dada pelo município, sem saber se efetivamente eles vão voltar para aquela área que foi dada. Então, lamentamos que questões assim ficam numa indecisão, numa falta de tomada de decisão do município em implementar uma medida que resolva melhor o problema das políticas públicas no nosso município. Quero trazer aqui também uma notícia que saiu hoje. o lançamento de um manifesto por parte do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi criado em 1985, portanto, ainda no período da ditadura. As mais variadas entidades compõem esse conselho, desde a BPW, que é uma organização de empresárias, até a UBM, que são organizações da União Brasileira de Mulheres, das mais variadas. A Luana está aqui, já participou da UBM, entidades do movimento social, popular, enfim, de moradias, dizendo o seguinte, que lançando um manifesto rechaçando as ações do governo ilegítimo Temer de desmonte das políticas sociais, falando políticas sociais como um todo. Essa entidade lançou esse manifesto porque o governo a cada passo desmonta políticas. Foi feita uma publicação agora em junho, a número 611, que desmobilizou e inviabilizou por 90 dias, nós ouvimos isso na imprensa muito suavemente, por 90 dias o secretário da Justiça, que era advogado do PCC do Rio de Janeiro, o atual ministro da Justiça do governo do golpista Temer, suspendeu por 90 dias as atividades dos conselhos de controle social vinculados ao Ministério da Justiça. Não bastasse isso, aí nós temos desmonte nas políticas públicas de habitação, de saúde. Todos nós aqui acompanhamos inúmeras questões, o reajuste do Minha Casa Minha Vida, que teria um reajuste de 9%, foi eliminado. O ProUni, o FIES, né, foi reduzido drasticamente o número de vagas para as universidades públicas. Bom, tantas e tantas políticas, não bastasse isso, com relação às mulheres, com relação a eliminou a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, o recurso, Helena, como é que nós vamos fazer o combate à violência contra a mulher, com que instrumentos, ou como é que nós vamos fazer políticas de equidade de gênero, sem nenhum instrumento, sem recurso no orçamento? O recurso que já estava alocado no orçamento de 12 milhões e 900 mil, ele simplesmente, o golpista Temer, retirou esse recurso e botou no seu caixa geral da presidência. Né? Então, essa denúncia deste conselho que acompanhou 4 conferências nacionais das mulheres, debatendo pela importância da luta pelo fim da violência contra a mulher, pela inclusão da mulher em todos os espaços onde ela possa e queira estar atuando, foi simplesmente desmantelado. Então, esta nota foi emitida hoje pelo Conselho, dizendo, né, que toda vez, nós já sabemos isso, a luta das mulheres, ela sempre passa assim, como se diz, como uma luta menor, né, como uma luta que não é tão necessária, né? Simone de Beauvoir, que é uma firme e atuante militante da causa feminista, já dizia o seguinte: nunca se esqueça que basta uma crise política, uma crise econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida para que eles sejam incorporados no nosso dia a dia. Né? Então, mais uma demonstração de que este governo precisa urgentemente ser rechaçado e que, na votação do Senado, a nossa presidenta legitimamente eleita volte ao seu mandato. E o nosso partido está propondo um plebiscito agora em outubro para que o povo diga efetivamente sobre a questão da importância ou não de termos eleições e ou se deva a nossa presidenta continuar. Já que eles estavam dizendo, já estou concluindo, presidente,
pode concluir,
para argumentar a importância do golpe, que não tinha mais legitimidade para Dilma governar, muito bem, então o povo diga isso. Se a nossa presidenta terá ou não legitimidade para governar até 2018. É isso que o nosso partido está propondo, a CUT, várias centrais sindicais, a CTB e o movimento social também apoia este plebiscito para a volta da nossa presidenta e a pesquisa junto ao povo para dizer qual é o futuro do nosso país e da democracia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.